Bom dia. No programa Psicologia em Foco de hoje, eu escolhi um assunto bem pertinente, dado esse momento que a gente vem vivendo. Hoje eu vou falar de crianças que sofrem de estresse devido à pandemia. Nesse momento, é muito importante que os pais priorizem atenção aos filhos e estejam atentos a sintomas de ansiedade e depressão. Nós podemos dizer que a Covid-19 ela é especialmente grave, né, para idosos e pessoas com determinadas comorbidades. Mas a pandemia ela acabou por transformar a vida de todos. E mesmo sendo o grupo com menor chance de complicações relacionadas à doença, as crianças têm sofrido com as consequências sociais do novo coronavírus. Têm sofrido com isolamento em casa, com a falta de convívio com os colegas e com a escola, e essa mudança repentina de rotina que todos nós fomos submetidos. É importante que os pais eles estejam especialmente atentos a mudanças de comportamentos consideradas não habituais, que eles não identificavam nos seus filhos. E algumas dessas alterações mais citadas pelas famílias são a agressividade, a desobediência, o isolamento, distúrbios do sono e alterações de apetite. O que a gente pode citar como impacto maior do isolamento social nas crianças é que essa pandemia ela causou uma mudança muito abrupta e muito acentuada para todas as famílias, sendo que ninguém teve tempo de se organizar para lidar com essa situação tão adversa. O acúmulo de atividades dentro de casa, o cuidado em período integral das crianças, o home office, sem poder contar com a rede de apoio e além da preocupação com questões financeiras e familiares. Tudo isso tem gerado nos pais sintomas de estresse. E quando as famílias estão estressadas, isso abala diretamente as crianças. A criança, ela não tem estratégias para superar isso, pela própria imaturidade neurológica. Então, se a família não tiver um olhar cuidadoso com essas crianças, nós vamos ter consequências irreversíveis no futuro bem próximo. Sendo que nós vamos identificar nas nossas crianças, futuramente, um aumento de transtornos de ansiedade, de transtornos alimentares, da própria depressão. Como sintomas de estresse, a gente pode identificar sintomas externalizantes, como aqueles que eu citei anteriormente, a agressividade, a desobediência, o grito, o choro irritado, o nervosismo, como sintomas internalizantes também, ficar sem querer conversar, ficar chorando muito, diminuir a interação, além de distúrbios de sono, como eu também já citei, alterações de apetite, dores inespecíficas, a criança se queixa de falta de ar, de dor de barriga, de dor de cabeça. E a gente identifica isso em pacientes de diferentes idades. Agora, o mais importante, o que se pode fazer para diminuir esse impacto nos nossos filhos? Nós temos que entender que todo mundo está mais preocupado do que o habitual. E isso é real. Mas temos que controlar o quanto isso vai impactar a nossa vida no dia a dia. E a primeira dica é organizar a rotina dos adultos da melhor forma possível. Os horários de trabalho, se possível, intercalando os expedientes dos adultos, reservando ambientes para o home office. Eu sei que isso é muito difícil, que é muito complicado, é uma coisa que nos pegou de surpresa e toda mudança ela leva um tempo, mas a gente precisa tentar fazer dando o nosso melhor. Depois, é importante que a gente organize a agenda dos nossos filhos, afinal, ninguém está de férias. Ter horário das atividades escolares online, horário para acessar as telas, evitando ao máximo o uso excessivo. Isso continua valendo. É importante reservar momentos divertidos e prazerosos que a gente consiga brincar junto com os nossos filhos, momento de atividade física e tarefas de casa. Tentar colocar a criança sempre que possível num ambiente externo, onde ela tem espaço para brincar. Também proporcionar um momento em que a criança, junto com a mãe, junto com o pai, ela consiga externalizar consiga verbalizar sobre os seus sentimentos, sobre as suas angústias, proporcionar também, dentro do possível, encontros virtuais com os familiares e com os amigos que a criança está sentindo falta. A gente sabe que é importante conversar com as crianças desde pequenas. E a gente vem percebendo, a gente sabe que as crianças percebem que algo está errado, né? E que já vem isso se estendendo há um bom tempo. Então, o melhor que se tem a fazer é conversar sempre. É validar sempre os sentimentos das nossas crianças. Tá? Porque desde pequena a gente pode falar. Se a criança for muito pequena, a gente usa uma linguagem mais simples, né? Tem um bichinho que faz dodói, a gente tem que ficar em casa. A gente tem sempre que explicar com uma linguagem clara quando a criança for menor, mas também falar que vai passar, que daqui a pouco a gente vai poder brincar lá fora, que daqui a pouco a gente vai encontrar aquele colega que a gente tem saudades. E também é importante enfatizar que é por isso que a gente tem sempre que... Aí a gente pode ali já tratar dos nossos hábitos de higiene, né? Lavar as mãos, usar a máscara, né? Sempre de uma forma que a gente consiga equilibrar. Explicar que em casa a gente pode tocar nas coisas, pode tocar nas pessoas. E que lá fora a gente precisa de mais cuidado. Caso a família identifique sintomas de que algo não vai bem com a sua criança... Comportamentos diferentes dos habituais, eles são sinais de que a criança está precisando ser mais escutada, ser mais acolhida. Né? Nós podemos conversar, nós podemos dizer que é ruim mesmo ficar sem ir à pracinha, sem encontrar com aquele colega que você gosta muito, mostrar que o sentimento dele é real e ajudar a nomear esses sentimentos. Às vezes a gente fala assim sem pensar, ah, é uma bobeira, para de chorar, né? Isso vai passar, não? E a gente desmerece o sentimento daquela criança. E isso é muito perigoso. É um momento de prestar atenção, sim, em tudo que a criança nos diz e também o que ela não consegue nos dizer, que ela está externalizando com um comportamento agressivo, que ela está externalizando com um choro, com um grito. Se a família tem dificuldade de fazer esse manejo, é importante procurar um atendimento com um psicólogo infantil. Também pode ser feito de maneira remota, pode ser de forma online. A família recebe algumas orientações e com algumas orientações, muitas vezes, a família consegue fazer esse manejo mesmo dentro de casa. Tá? Mas é um momento de escuta, é um momento de prestar atenção no que a criança nos traz e é um momento de muito aprendizado. Eu desejo a todos uma boa semana, desejo a todos que todos fiquem bem, que a gente dê o nosso melhor, da melhor forma que a gente consegue fazer, porque também a gente não pode se cobrar demais. Tentar levar as coisas de uma forma mais leve. Ok? Um grande abraço e até a próxima.